história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 8, mês de dezembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Eventos de Natal reúnem milhares de pessoas no final de semana em Marechal Cândido Rondon. A audiência pública amanhã vai discutir o orçamento de Marechal para 2026. Comandante do BPFROM fala sobre investimentos para incrementar segurança ao longo do Lago de Itaipu.
Jorge Bahia.
Uma série de acidentes fazem vítimas fatais e outras com ferimentos no final de semana.
Regis Guerreiro.
Economia paranaense deve fechar o ano com crescimento de 2,4%. Porém, vai passar por processo de acomodação em 2026.
Antônio dos Santos.
Encrenca entre vizinhos resulta em homem ferido com golpe de faca. Mais dois casos de violência doméstica são registrados em Marechal Cândido Rondon.
Guilherme Heisen.
Inter derrota o Bragantino, tem rodada perfeita e escapa do rebaixamento. Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport foram rebaixados à Série B do Brasileirão.
César Reck.
Novas regras da carteira de habilitação começam a valer nesta semana. Bom condutor terá renovação automática e gratuita da CNH.
Vera Filber.
Motociclista acidentado no mês passado morre no hospital.
Carla Escher.
Julgamento do marco temporal será retomado quarta-feira no STF.
Gladstone Pacheco.
Debate sobre mudanças no Estatuto Indígena expõe denúncias de fraudes e tensão agrária. Leite e tilápia tiram sono dos pequenos produtores brasileiros.
E ainda, Mercedes promove hoje lançamento de documentário, livro e homenagens históricas.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 8 de dezembro, abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo, e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
João Marcos Gomes, boa tarde para você, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo e como havíamos anunciado, pelo menos na metade da semana passada, né? Segunda-feira com chuva em Marechal Cândido Rondon. Não ontem, domingo. Domingo primeiro mostrava que teríamos pancadas de chuva, depois disse que o nosso domingo seria lindo de céu aberto e assim estava. Pelo menos até uma hora da tarde, depois o céu encheu de nuvens e tivemos pancadas de chuva ontem, domingão. Hoje segue do jeito que a gente olhar pro lado de fora aí, né? Tá com cara de que vem mais água ao longo desta segunda-feira, com a temperatura oscilando entre a máxima de 27 e a mínima de 22 graus. Chuva para hoje, segunda-feira. Nós estamos com a temperatura em 26 graus, a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar está em 66%. Para amanhã, terça-feira, continua igual hoje, segunda-feira, com pancadas de chuva e a temperatura também igual. Para amanhã, terça-feira, segue igual hoje, segunda-feira, com a máxima de 27 e a mínima de 22 graus, também com pancadas de chuva amanhã, terça-feira. Mas o gráfico está mostrando aqui quarta e quinta-feira de céu claro. Será que vai mudar rapidamente o tempo com cara de chuva para céu aberto? Foi assim que aconteceu ontem, domingo, e relembro mais uma vez. Meio-dia, uma hora da tarde, céu azul. calor. Depois, o tempo se modificou e tivemos pancadas de chuva. Vamos acompanhar ao longo da semana e atualizando todos que acompanham o Frente Ampla de Notícias. João Marcos Gomes.
Acidentes atendidos por policiais rodoviários estaduais da terceira companhia resultaram em vítimas fatais e outras com ferimentos. Mais uma vez, final de semana sangrento nas rodovias da região. Jorge Bahia, boa tarde.
João Marcos, boa tarde ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. Pois é, a sequência de tragédias teve início na madrugada de sábado com um acidente registrado na PR-490 entre Iporã e Altônia, onde um Gol colidiu frontalmente contra um ônibus. 6 pessoas ocupantes do carro morreram. O condutor, de 42 anos, além de outras 3 pessoas adultas e 2 crianças. Ontem, na PRC-467, em Cascavel, ocorreu um atropelamento envolvendo um caminhão, resultando na morte de um pedestre de 32 anos quando este cruzava a pista de rolamento. Na PR-484, no município de Quedas do Iguaçu, um choque contra barranco envolvendo uma motocicleta Honda CG-150 Titan. A condutora, de apenas 19 anos de idade, morreu no local. Na rodovia entre os municípios de Campina da Lagoa e Altamira do Paraná, ontem à noite, um acidente complexo envolvendo um Renault Duster placas de Laranjal, no Paraná, e uma motocicleta Honda CB com placas de Campina da Lagoa. O motorista da Duster, com 47 anos de idade, e uma passageira com 46, foram socorridos por terceiros e encaminhados ao pronto atendimento de Altamira do Paraná com ferimentos de moderados a graves. A moto era ocupada por 2 pessoas, o piloto de 26 anos e uma passageira de 15, os quais também resultaram com ferimentos moderados, foram socorridos e encaminhados ao pronto atendimento de Altamira do Paraná. Também ontem à noite, por volta das 22 horas, outro acidente na PR-239 envolvendo um Peugeot 208 emplacado em Campina da Lagoa. Foi choque contra objeto não identificado. O condutor do carro, com 20 anos, resultou com ferimentos, foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Municipal de Nova Cantu. A passageira, de 33 anos, também com ferimentos, foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital Regional de Campo Mourão.
Ainda no setor policial, tivemos diversas ocorrências aqui em Marechal Cândido Rondon nesse domingo agitadinho. Detalhes com Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. É, João, uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada pouco antes do meio-dia deste domingo e compareceu na rua Edgar Gisel, no Jardim Janópolis, onde ocorreu uma situação de lesão corporal. No local, um dos envolvidos relatou que o vizinho armado com 2 facas começou a provocá-lo, chamando-o para invadir sua residência. Disse que ambos acabaram entrando em luta corporal e que uma terceira pessoa aproximou-se também com uma faca e tentou atingi-lo no rosto. Ao levantar o braço para se proteger, acabou recebendo um golpe no antebraço direito, causando-lhe a lesão. Durante a confecção do boletim, a terceira pessoa envolvida fez um relato espontâneo, afirmando que a facada ocorreu quando tentava retirar o vizinho de cima do outro e, devido à rapidez da situação, não conseguiu guardar a arma a tempo. Disse que não teve intenção de ferir ninguém e que não consegue mais sair de casa devido às ameaças que vem sofrendo. Informou que a origem do conflito remonta ao momento em que uma pessoa procurou sua residência chamando pelo vizinho atrás de entorpecentes, ocasião em que indicou o endereço correto, iniciando-se a desavenças desde então. Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à autoridade policial para adoção das medidas cabíveis.
E é claro, Antônio dos Santos, para variar, para não passar em branco, casos de violência contra a mulher também no final de semana.
É, pois é, João. Todo final de semana a mesma história, né? No princípio da tarde deste domingo, ontem, João, a Polícia Militar Rondonense foi solicitada a comparecer numa residência à Rua dos Canários, bairro São Francisco, a fim de prestar apoio ao SAMU em uma situação envolvendo pessoa em surto. No local, constatou tratar-se de uma ocorrência de violência doméstica. A solicitante relatou que seu convivente chegou embriagado, a agrediu com um tapa no rosto, quebrou um ventilador, apossou-se de seu aparelho celular e evadiu-se em seguida. A vítima não apresentava lesões aparentes, porém encontrava-se bastante abalada. Foram realizadas buscas nas proximidades do intuito de localizar o agressor, porém sem êxito. Outra ocorrência de violência doméstica, João, foi por volta das 16 horas, já lá no bairro Augusto. No local, a equipe policial conversou com a solicitante, a qual relatou que seu convivente a teria agredido com puxões de cabelo e também empurrões. Disse que sua irmã tentou intervir, pedindo que o autor se acalmasse, mas foi ameaçada com um tapa. Diante da situação, ambas acionaram a polícia militar, o que fez o agressor evadir-se antes da chegada da equipe policial.
De outra parte, novas regras da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, começam a valer nesta semana. Governo prevê renovação automática para o bom condutor César Reck. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Jornal Frente Ampla de Notícias. É isso mesmo, João. O ministro dos Transportes, Renan Filho, garante que as novas regras para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação começam a valer nesta semana. Entre as alterações estão o fim da exigência de aulas obrigatórias em autoescolas e a renovação automática e gratuita do documento para motoristas classificados como bons condutores. O ministro afirma que o governo vai lançar o aplicativo CNH do Brasil, uma nova versão atualizada do que já existe, que é a Carteira Digital de Trânsito. Amanhã, terça-feira, acontece em cerimônia no Palácio do Planalto. Após o ato, a expectativa é de que as novas normas sejam publicadas em edição extra do Diário Oficial da União também amanhã. As mudanças passam a valer imediatamente após a publicação e o Conselho Nacional de Trânsito Contran aprovou as alterações no começo do mês. Entre as alterações estão: aulas em autoescola deixam de ser obrigatórias. O conteúdo teórico estará disponível no aplicativo do governo de graça e não será mais exigida carga horária mínima. O aluno poderá usar carro particular e optar por aulas com um instrutor autônomo credenciado pelo Detran. As aulas práticas caem de 20 para 2 horas no mínimo com um instrutor ou em autoescola. As provas práticas continuam sendo presenciais, assim como o exame médico e a coleta biométrica. E quem reprovar na primeira avaliação poderá fazer o segundo teste de graça. Não haverá mais prazo para a conclusão do processo de habilitação, que hoje é de 1 ano. O governo afirma que as mudanças podem reduzir em até 80% o custo para que o cidadão se habilite para dirigir, que hoje pode chegar a R$5.000. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, 20 milhões de pessoas estão dirigindo sem habilitação e 30 milhões têm idade para tirar a carteira, mas não têm dinheiro para pagar. Segundo o Renan Filho, o governo também vai anunciar amanhã a renovação automática e gratuita da CNH para os bons condutores. O condutor vai ter direito ao benefício e receberá um selo de bom condutor se não tiver nenhum ponto de infração na carteira registrado no ano anterior à renovação da CNH. Não haverá alteração no prazo de renovação do documento.
E ainda no setor trânsito, acidente aconteceu na manhã desta segunda-feira na rodovia entre Quatro Pontos e Novo Sarandi. Foi uma saída de pista e choque contra o barranco envolvendo o automóvel Fox de cor preta, conduzido por uma mulher de 49 anos, moradora de Quatro Pontes. Foi apurado no local que ela retornava de Assis Chateaubriand para casa quando perdeu o controle da direção numa reta e acabou ocasionando o acidente. Mulher resultou com ferimentos, foi atendida pelo Corpo de Bombeiros de Marechal Cândido Rondon e encaminhada para avaliação médica na unidade de pronto atendimento, a UPA. Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,72%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,393. O dólar para venda, R$ 5,394.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 8 mês de dezembro. Vítima de um acidente de trânsito ocorrido no último dia 16 de novembro, nas proximidades de Vila Curvado, na rodovia que liga Marechal Rondon ao distrito de Porto Mendes, o jovem Kelwin do Prado Gripe, de 18 anos, morreu neste domingo no Hospital Bom Jesus, em Toledo. Os detalhes são trazidos por Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Por anos, ele se destacou no bicicross, representando inclusive o município em competições estaduais. Era representante da associação Projeto Vida Esperança e obteve o terceiro lugar na categoria Júnior Men, na primeira etapa do Campeonato Paranaense em 2023. Entre outros resultados em competições estaduais e internacionais de BMX no Paraná. Ele foi participante também da Federação Paranaense de Ciclismo e Confederação Brasileira de Ciclismo. O acidente ocorreu por volta das 2 horas da madrugada e envolveu 2 motocicletas e um Fusion. O automóvel seguia de Porto Mendes para Marechal Cândido Rondon quando acabou colidindo violentamente na traseira de 2 motos, uma paraguaia e uma Honda CG. Com o violento impacto, Alan Santana Jacinto da Silva, de 18 anos, morador do distrito de Novo Horizonte, condutor da Honda CG, morreu no local. Enquanto Kevin, que conduzia outra moto, teve ferimentos graves, foi hospitalizado e acabou morrendo neste domingo. O condutor do Fusion se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi preso, sendo encaminhado à delegacia. Na semana após o acidente, ele pagou fiança e foi liberado. O corpo de Kevin, do Prado Gripe, foi levado à Igreja Luterana São Paulo, no bairro Botafogo, e sepultado há pouco no cemitério municipal de Marechal Cândido Rondon.
Economistas do sistema OCEPAR, da FIEP, FEComércio, do DIESE e da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná se reuniram para analisar o desempenho do agronegócio, indústria, comércio, turismo, serviços, emprego, renda e os cenários nacional e internacional, com foco especial na economia paranaense. Qual é a conclusão que chegaram, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Bom, segundo eles, a economia brasileira deve fechar o ano com crescimento de 2,4%, porém, vai passar por um processo de acomodação em 2026. O economista Salatiel Turra, da OCEPAR, por exemplo, analisou o desempenho do agronegócio, que segue como principal garantidor do superávit comercial, mas vem enfrentando volatilidade de preços e desafios climáticos e geopolíticos, como as medidas tarifárias dos Estados Unidos. No que se refere à produção, a expectativa é de novo recorde para a temporada 2025-2026, com destaque para o soja e para o milho também. Ainda segundo Turra, o emprego da tecnologia e cooperativismo são pilares da força paranaense no campo. Os maiores desafios que o setor tem enfrentado são o aumento do endividamento do produtor, custo de produção, recursos limitados do Plano Safra e dificuldades com o seguro rural. Mesmo assim, há otimismo em relação ao ano que vem, prevendo expansão de mercados e recuperação gradual dos preços também. Quanto à importância e peso da indústria do Estado no cenário nacional, a paranaense ocupa também posição de destaque. De acordo com o economista da FIEP, Evânio Felipe, pelo foco da indústria de transformação, o Paraná é a terceira maior locomotiva industrial do país, assim como um dos maiores exportadores de bens e serviços para o mercado internacional. Já no quesito empregabilidade, a indústria paranaense é um dos maiores geradores e empregadores de mão de obra dentro da atividade industrial nacional. Com participação de quase 29% no PIB estadual, o setor industrial do Paraná tem demonstrado bom desempenho ao longo deste ano. Lucas Desordi, economista da FEComércio, por sua vez, diz que o cenário do setor privado de serviços representa 48% do PIB paranaense, atingindo o patamar histórico na geração de empregos formais. O desempenho do comércio varejista e atividades turísticas evidenciam um crescimento robusto pós-pandemia. Ainda segundo ele, o turismo paranaense tem se reestruturado e também atraído o grande público em virtude do ecoturismo, grandes eventos, shows internacionais e também da gastronomia. Já em relação ao mercado de trabalho, a análise é do economista do DIESE, Sandro Silva. Segundo ele, o setor vem surpreendendo positivamente com queda na taxa de desocupação e crescimento da renda real, também puxada pelo consumo das famílias do Paraná.
De outra parte, os números estão sendo fechados, mas a organização adianta que o feirão de veículos da Cimacar Sicredi, realizado neste final de semana, foi um dos maiores da história. E não foi somente em número de pessoa, mas também de negócios efetivados. Eliseu Márcio dos Reis, o Tadeu, coordenador do evento pela Cimacar, avalia o feirão.
Mais uma edição do feirão de veículos, motos e náutica Cimacar Sicredi. Essa aqui é a 31ª edição, a segunda do ano de 2025. Mais uma vez, uma edição com muito sucesso, com muitos negócios, onde no decorrer da semana ainda teremos vários negócios que ficaram engatilhados para concluir ele agora no decorrer da semana. Não temos números ainda, porque a edição acabou ontem à tarde, às 17 horas, então temos que aguardar um pouquinho. Mas agradecer às 10 empresas que participaram, que acreditam, e agradecer também ao Sicredi por essa parceria que cada vez mais cresce e se fortalece. Então, obrigado aos 10 lojistas que estavam participando dessa edição, e agradecer também muito ao Sicredi pela nossa parceria.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. E o assunto é o encerramento do Campeonato Brasileiro. Teu Inter escapou na bacia das almas, meu amigo Guilherme Reisen. Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Uma segunda-feira especial para os colorados. Tiramos das costas um fardo pesado que nem eu mesmo acreditava que nós iríamos tirar, o de cair para a Série B. Mas o Internacional se agarrou no velho e conhecido Abel Braga. Ele não fez absolutamente nada para o Inter estar na situação que o Inter estava, com risco iminente de queda da Série B do Brasileirão. Porém, foi ele o principal responsável, fato novo, no vestiário do Internacional para fazer com que esta queda fosse evitada. O Inter, então, como já diria um amigo meu, bambiou, mas não caiu. O Inter se salvou do rebaixamento na última rodada do Campeonato Nacional. Na tarde deste domingo, o Colorado venceu o Bragantino por 3-1 no Beira-Rio e contou com as derrotas de Fortaleza e Ceará para escapar da Série B. Uma rodada perfeita para o Colorado. Em um estádio com clima muito tenso, o Colorado foi melhor que o Massa Bruta e criou chances. Depois de um primeiro tempo de poucas chances, Gabriel Mercado, Alan Patrick e Carboneiro fizeram os gols que livraram o Inter do seu segundo rebaixamento na história e transformaram a tensão em festa no Beira-Rio. Os demais jogos da rodada, João Marcos, foram Mirassol 3-3 também para o Flamengo, Bengão que, aliás, já está no Catar para a disputa da Copa Intercontinental. O Fluminense venceu por 2-0 o Bahia no Maracanã e se garantiu na fase de grupos da Libertadores. No Engenhão, vitória do Botafogo 4-2 diante do Fortaleza. Aliás, foi um resultado importante para que o Inter escapasse do rebaixamento e aconteceu. Em Itaquera, o Corinthians terminou a temporada com um tropeço 1-1 diante do Juventude. Na Vila Belmiro, o Santos venceu o Cruzeiro por 3-0. Na Arena, em Belo Horizonte, o Atlético goleou o Vasco da Gama por 5-0. O Vitória venceu o São Paulo por 1-0 e evitou o rebaixamento. O Ceará perdeu em casa para o Palmeiras por 3-1. E o Grêmio, na Ilha do Retiro, goleou o Sport por 4-0. Com o encerramento do Brasileirão, a situação na tabela é a seguinte: Flamengo, campeão incontestável, 79 pontos. Segundo, Palmeiras, 76. Terceiro, Cruzeiro, 70. Quarto, Mirassol, 67. Quinto, Fluminense, 64. Portanto, estas as equipes que vão direto para a fase de grupos da Libertadores: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol e Fluminense. Na pré-Libertadores, sexto colocado, Botafogo, 63, sétimo, Bahia, 60. Nós poderemos ter mais uma vaga a depender do resultado de quem for o campeão da Copa do Brasil. Oitavo, São Paulo, 51, nono, Grêmio, 49. Décimo, Bragantino, 48. Décimo, primeiro, Atlético Mineiro, 48. Décimo, segundo, Santos, 47. Décimo, terceiro, Corinthians, 47. Décimo, quarto, Vasco, 45. Estes os classificados para a Copa Sul-Americana: 15º Vitória, 45, 16º Internacional, escapou do rebaixamento com 44 pontos. Estão rebaixados: 17º Ceará, 43, 18º Fortaleza, 43, 19º Juventude, 35, Lanterna Sport com apenas 17 pontos. João, veja como o futebol por vezes ele é injusto. Esta foi a única rodada que o Ceará esteve na zona de rebaixamento, a última rodada, e foi rebaixado. Ou seja, muita coisa acontece de forma improvável no meio da bola. O Vitória, que permaneceu, por exemplo, em boa parte dentro da zona de rebaixamento, se escapou ainda com 2 pontos de sobra. João, para fechar minha participação por aqui, eu chamo a atenção que o piloto britânico Lando Norris terminou o Grande Prêmio de Abu Dhabi ontem na terceira colocação e sagrou-se campeão da Fórmula 1. Max Verstappen venceu a corrida e Oscar Piastri ficou com a segunda posição, com 423 pontos, 2 à frente do piloto holandês. Norris faturou o título pela primeira vez na história.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos subiu 0,83%, está sendo negociada em R$ 121,00. Milho saca 60 quilos, R$ 54,00. Trigo PH 78, 60 quilos, R$ 64,00. E a mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 8 mês de dezembro. E Mercedes terá uma noite especial nesta segunda-feira, 19h30, na Casa da Cultura, com o lançamento do documentário Mercedes e sua história e do livro Mercedes, um lugar devidamente desenhado, da escritora mercedense Gladys Elf Moore Machado. O evento é aberto ao público. Além das estreias, serão prestadas homenagens aos pioneiros, aos entrevistados do documentário e aos primeiros líderes públicos do município. Entre eles, o primeiro prefeito, Lídio José Schneider, e o vice-prefeito, César de Souza Faro, ambos em memória, cujas distinções serão entregues a familiares. Também serão conhecidos os primeiros secretários municipais e os vereadores da primeira legislatura. As homenagens se estendem ainda aos moradores que contribuíram com relatos no documentário, preservando a memória da colonização, do trabalho da colonizadora Maripá, da organização comunitária que levou à criação da União por Mercedes, UPR, e do processo que culminou na emancipação do então distrito de Marechal Cândido Rondon, dando início à primeira gestão municipal. A secretária de Educação e Cultura, Jussiane Brum, destaca que o objetivo é deixar um legado para as próximas gerações, mostrando como Mercedes surgiu, como as comunidades se organizaram, quem ajudou a construir a cidade e como aconteceu a emancipação, garantindo que essa história jamais se perca. Comandante do BPFron fala sobre investimentos para incrementar segurança ao longo do Lago de Itaipu. Muita tecnologia já foi empregada, não é, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes e ouvintes Difusora. Hoje, o setor policial ele emprega muita tecnologia no combate à criminalidade. Na semana passada, a Itaipu Binacional sediou um seminário nacional voltado à segurança pública. São investimentos estratégicos que prometem ampliar a capacidade de fiscalização e o combate ao crime organizado na faixa de fronteira. Para se ter uma ideia, pretende-se, então, implantar um moderno sistema de monitoramento eletrônico ao longo de toda a extensão do reservatório da usina, né, que vai de Guaíra até Foz do Iguaçu. Serão implantados 4 pontos estratégicos nessa primeira fase: em Guaíra, Santa Helena, Santa Terezinha de Itaipu e Foz do Iguaçu. Há também parcerias com as forças de segurança. Uma delas é o Batalhão de Polícia de Fronteira. O comandante do BPFRON, Major Prado, fala da tecnologia empregada nas ações para combater a criminalidade.
No tocante às ações de polícia na região fronteiriça, a missão ela se diversifica em prevenir e reprimir crimes através do controle de acesso, através da fiscalização, através das operações diversas, né? E nesse contexto, o Lago de Itaipu representa um ambiente que é considerado sensível e de interesse das forças policiais. Haja vista que toda a extensão do lago está geograficamente posicionada em uma área que é estratégica de fronteira. Então, portanto, os investimentos em recursos voltados à segurança, eles são muito bem-vindos, pois eles contribuem significativamente com a melhoria da qualidade do serviço prestado pelas instituições que atuam na prevenção ao crime e, inclusive, gera um resultado eficiente, né? Gera maior eficiência dos operadores que atuam no policiamento de fronteira.
Michael Biqueira, amanhã tem audiência pública para discutir sobre o orçamento de Marechal Cândido Rondon para o ano que vem. Qual é o montante previsto?
O orçamento previsto é de cerca de 415 milhões de reais. A audiência vai acontecer amanhã às 9 horas na Câmara de Vereadores. Será conduzida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. O orçamento geral do município, o João Marcos, então, é de 454 milhões 773 mil 500 reais. Receitas estimadas ao Poder Executivo somam 415 milhões 700 mil. E as despesas, 399 milhões e 800 mil. Aí nós temos o quê? Receita, por exemplo, para o SAI, para a PROEM, Fundação Promotora de Eventos, para o FMD, o Fundo Municipal de Desenvolvimento, e até orçamento para a Câmara de Vereadores. E todos esses números serão discutidos na audiência de amanhã.
Maico, e Marechal Cândido Rondon viveu um final de semana de muita alegria, com dois grandes eventos que marcaram o início das celebrações de Natal e reuniram milhares de pessoas. Conta pra gente a respeito desta movimentação linda que nós tivemos aí em nosso município.
Milhares de pessoas, então, João Marcos, participaram dessas programações, né? Primeira delas, sábado à tarde, Natal Feliz Difusora Sesc Domus, que ocorreu no pátio do pavilhão da Igreja Católica, que também foi parceira do evento. Mas quem conta pra gente é Juliano Dalbello, um dos organizadores.
A 26ª edição do Natal Feliz, que aconteceu no sábado, dia 6 de dezembro, foi novamente um grande sucesso. Tivemos a presença de mais de 3 mil pessoas e foi muito bonito ver tantas famílias reunidas e tantas crianças se divertindo. Foi uma tarde cheia de brincadeiras para todas as idades. Muita alegria e, claro, aquele clima de Natal que contagia todo mundo. Cada criança que passou pelo evento, então, além de receber um brinquedinho, também recebeu um lanche, um chocolatinho, refrigerante, além, é claro, de poder participar dos sorteios do palco, né? Esse ano foram mais de 20 presentes sorteados. E o momento mais esperado, claro que não podia faltar, né? A chegada do Papai Noel, que animou ainda mais a festa e realizou os sorteios de bicicletas, skates, celulares e até um patinete elétrico. Em nome da organização do evento, eu quero agradecer as empresas que fazem esse evento acontecer, que são a Domus Telecom, o Sesc e a Rádio Difusora. E também agradecer aos mais de 20 apoiadores do evento, que todos os anos nos ajudam para que esse dia tão especial possa acontecer. Um agradecimento também muito especial à comunidade católica Sagrado Coração de Jesus, que além de disponibilizar novamente o local para o evento, cuidou com todo carinho da entrega dos lanches, dos refrigerantes, dos chocolates para todas as crianças, né? Foi realmente uma tarde inesquecível para toda a nossa comunidade.
Natal Feliz foi no sábado à tarde. No sábado à noite, aconteceu a Noite de Luzes do Colégio Martin Luther, também com público excelente. Já a abertura oficial da programação natalina de Marechal Cândido Rondon, na Praça da Matriz Católica, onde foi montada a Praça de Natal, aconteceu ontem à noite, com a presença de várias autoridades, incluindo o prefeito Adriano Baques, e também da população. Ontem também aconteceu o acendimento das luzes aqui na cidade. O prefeito Adriano Bax fala sobre isso.
Alô, Michael Bicchio e todos ouvindo a Rádio Difusora. Ontem é luz de Natal, né? Então, atrasamos um pouquinho, tem a demanda, tem toda aquela questão da licitação, mas é um aprendizado. Esse governo está virando um aprendizado, né? De todas as licitações. A gente tá andando, as coisas estão saindo em tempo ainda, mas a gente está aprendendo muito para poder se organizar muito para o ano que vem. Quero fazer um agradecimento especial à Helenice, secretária de Cultura, junto com o nosso vice-sal, que teve por um bom tempo esse ano, com o afastamento dela para licença maternidade, né? Esteve à frente da secretaria, organizaram um espetáculo ontem à noite, que foi as luzes de Natal de Marechal Cândido Rondon. A praça magnificamente bem organizada, bem iluminada, né? Ontem à noite com a abertura também, a gente trazendo as entidades, as crianças, os parceiros, né? Aqui de Marechal Cândido Rondon, as crianças que fazem as aulas nas nossas oficinas, para poder usar seus instrumentos, usar sua voz em cima do palco, isso não tem preço. Isso é viver o Natal em família. como disse ontem, cabeça do padre Sérgio, também do pastor que esteve lá, também presente ontem à noite, e eu tenho certeza absoluta, eu senti o entusiasmo da população rondonense ontem à noite, porque, por vezes, entender o processo e elogiar aquilo que está acontecendo em tempo ainda, que é essa noite de Natal, essa abertura das luzes de Natal de Marechal Rondon, e também agora as avenidas, né? Estamos trazendo o portal até na saída no Posto Toninho, da Maripá até no Colégio Frentino Saxe, né? Uma parte da Ilha Jacovelpe, vamos ter a Rua Tiradentes também aqui, até no Mercado de Iratari, que são duas quadras aí também, de varal estendido com as luzes, né? Então, está se introduzindo aí um Natal feliz, um Natal de unificação, de união, e que também possa ser esse calor imenso também para nossos empresários de Marechal Rondon, que tem as nossas lojas, criar esse clima gostoso, e eu disse ontem ainda, que a gente deve aproveitar. Então, eu quero dizer para a população rondonense, vamos aproveitar, já que as coisas estão iluminadas, as coisas estão ficando bonitas aqui em Marechal, também para a gente poder guardar as coisas boas, compartilhar as coisas boas com os familiares da gente, com os amigos da gente. Nós temos 18 dias pela frente ainda até o Natal, para que a gente possa viver dia por dia o Natal, viver o ano que vem, 2026, repleto de muitas conquistas que virão pela frente. E, ó, desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo, e que pode ter certeza, viu? O ano que vem a gente vai antecipar um pouco mais ainda a abertura do Natal aqui em Marechal, para a gente poder agraciar mais ainda o comércio rondonense. Um grande abraço a todos.
A programação continua então nesta segunda-feira na Praça de Natal em frente à Matriz Católica. 19 horas, o momento de fé com o pastor Valmor da Igreja Adventista. 19h10, a apresentação do CTG Tertúlia. 19h30, o Teatro da Escola de Artes. 19h40, apresentações de alunos da dança folclórica dos CMEIs. 20 horas, a chegada do Papai Noel e às 20 horas e 10 minutos, a apresentação da Escola de Circo. Já amanhã, terça, 19h30, momento de fé com o padre Sérgio. Depois, a apresentação Um Sonho de Natal, com o Cristo Rei e o grupo de teatro Estrelas do Palco. 20 horas, prevista a chegada do Papai Noel. A programação natalina de Marechal Cândido Rondon segue durante toda a semana.
Você acompanha Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 8 mês de dezembro, ano de 2025. E o Supremo Tribunal Federal inicia nesta quarta-feira um novo julgamento sobre a constitucionalidade do marco temporal para demarcação de terras indígenas. Como é que será essa sessão, Carla Escher? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Durante a sessão, não haverá votação dos ministros sobre a questão. A corte vai ouvir as sustentações orais das partes envolvidas e a data da votação será marcada posteriormente. Em 2023, o STF considerou que o marco temporal é inconstitucional. Além disso, o marco foi barrado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vetou o projeto de lei aprovado no Congresso, que validou a regra. Contudo, os parlamentares derrubaram o veto de Lula. Dessa forma, voltou a prevalecer o entendimento de que os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal, ou que estavam em disputa judicial na época. Após a votação do veto presidencial, o PL, o PP e o Republicanos protocolaram no STF ações para manter a validade do projeto de lei que reconheceu a tese do marco temporal. Por outro lado, entidades que representam os indígenas e partidos governistas também recorreram ao Supremo para contestar novamente a constitucionalidade da tese. Antes de retomar o julgamento, o STF realizou diversas audiências de uma comissão de conciliação entre as partes envolvidas na questão. Além de levar o caso para a conciliação, o ministro Gilmar Mendes negou o pedido para suspender a deliberação do Congresso que validou o marco, decisão que desagradou os indígenas. Em junho deste ano, a comissão finalizou os trabalhos e aprovou a minuta de um anteprojeto que poderá ser enviado ao Congresso Nacional após o julgamento para sugerir alterações na Lei 14.701 de 2023, norma que, apesar de tratar direitos dos povos indígenas, inseriu o marco temporal para as demarcações. A questão do marco temporal não foi alterada porque é uma das questões em que não houve consenso.
E a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional reacendeu na semana passada um dos debates mais delicados e explosivos da política nacional, as mudanças no Estatuto do Índio e os critérios para reconhecimento da nacionalidade brasileira a indígenas. O que está ocorrendo na prática, Gladstone Pacheco? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. A discussão, impulsionada por visitas técnicas e reuniões aprovadas após requerimento do deputado Felipe Barros, ocorre em meio a um cenário de tensão crescente no oeste do Paraná, região marcada por conflitos fundiários e históricos. O estopim do debate é o projeto de lei do deputado federal Pedro Lupion, que propõe endurecer as regras usadas pela FUNAI na concessão de documentação e cidadania a indígenas. A legislação atual permite autodeclaração e é apontada por parlamentares como brecha para supostas fraudes na fronteira com o Paraguai. Segundo Felipe Barros, há um movimento de estrangeiros cruzando a fronteira e se autodeclarando indígenas brasileiros para obter documentos oficiais, incluindo certidão de nascimento e até título de eleitor. O deputado classifica a situação como uma aberração, alegando que parte desses indivíduos seria responsáveis por invasões a áreas produtivas, em municípios como Guaíra e Terra Roxa, além de danos ambientais em reservas legais. As denúncias que vêm sendo investigadas pela Polícia Federal incluem casos de condenação pela Justiça Paraguaia, que teriam usado a autodeclaração para obter nova identidade no Brasil. Embora diversas apurações já tenham resultado em condenações, o tema segue cercado de controvérsia, especialmente porque envolve a sensível questão da identificação étnica. Parlamentares afirmam ainda que o clima de insegurança jurídica tem afastado empresas da região, gerando perdas econômicas, aumento do desemprego e fortalecendo a atuação de organizações criminosas em áreas onde há conflitos fundiários. Lideranças indígenas brasileiras, por sua vez, teriam relatado preocupação com o uso indevido da identidade indígena por estrangeiros. O projeto de Lupion, que será votado nesta semana na Comissão de Relações Exteriores, promete criar critérios rígidos e fixos para a concessão de cidadania e documentos, substituindo o modelo atual de autodeclaração. A proposta, porém, deve enfrentar resistência de entidades indígenas e especialistas, que temem riscos de retrocessos e violações de direitos. Enquanto isso, o oeste do Paraná continua sendo palco de um impasse que há anos mistura fronteira, terra, política e identidades, e que agora se torna ainda mais polarizado com a possível mudança na legislação. O desfecho, ao que tudo indica, não será simples nem rápido, mas o projeto representa mais um capítulo de uma disputa que promete marcar o debate nacional em 2026.
E a cada minuto, o produtor brasileiro precisa desviar de barreiras que são interpostas por autoridades que, tecnicamente, demonstram falta de conhecimento de setores em atividades durante várias décadas. A tilápia parece que virou a bola da vez, Gladstone Pacheco.
É isso mesmo, João Marcos. Após décadas, o Ministério do Meio Ambiente e seus órgãos internos estavam chegando à conclusão que vários setores que movimentam a economia brasileira trabalham como invasores e predadores da fauna e flora nacional. O primeiro exemplo é o setor da tilápia, considerada o frango d'água brasileiro pela sua qualidade, praticidade e preços mais acessíveis para o consumidor. Enfim, o peixe que mais frequenta a mesa do brasileiro. O primeiro tranco sofrido pelos produtores foi o acordo feito pelo presidente Lula com o governo do Vietnã. Venda de carne bovina para os vietnamitas, vindo em troca uma tilápia que tem o risco de trazer um vírus nunca registrado no Brasil. E o pior, um peixe subsidiado pelo governo local para concorrer com preços mais em conta do que os praticados aqui no Brasil, por causa dos altos impostos. Mais recentemente, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma investigação sobre vários animais e plantas considerados pelos técnicos como invasores e predadores da fauna e flora brasileiras. Lá vem a tilápia de novo, um setor que cresce numa escalada importante, proporcionando empregos, mais atividade para a agricultura familiar e receita cambial para os países. A pressão do setor está pesando muito com o apoio das entidades ligadas à pesca e à ala política, que defende a agropecuária brasileira. De repente, os autores dessa ideia no Ministério parecem terem acordado e tomado conhecimento do que representa esta fatia da economia. Veio então a suspensão temporária da investigação sobre a tilápia. Em nenhum momento o governo retirou o processo de pauta, ou seja, está descansando para novas investidas no futuro. A agricultura familiar do Brasil não passa de baita instrumento político, uma urna exclusiva de votos direcionados na próxima eleição. Para ilustrar, vejamos a situação dos pequenos produtores de leite, que atravessam uma das maiores crises da história, porque o governo federal libera, sem limites, a entrada do leite em pó argentino e uruguaio, beneficiando a indústria e deixando o produtor no canto do curral. Depois de duas reuniões na semana passada em Brasília, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ficou decidido que o governo vai impor tarifas para regular a entrada do leite em pó no Brasil. Só que essas tarifas precisam ser impostas ainda esse ano, porque o produtor está recebendo na média de 30 centavos menos do que o custo de produção. A bem da verdade é que os pequenos estão pagando para levar o leite à mesa do brasileiro. O leite e a produção da tilápia são algumas das preocupações da bancada ruralista no Congresso Nacional, segundo destaca o deputado federal Sérgio Souza.
Os dois fatos, né? A tilápia, essa questão da espécie exótica, nós resolvemos, o governo agora já retirou da pauta dele de prioridades de estudos, agora o leite está difícil. E a gente tem pressionado. Essa semana mesmo em Brasília fizemos uma grande audiência pública mostrando para o Congresso Nacional, para o povo brasileiro, que a abertura das porteiras, escancarar as portas para a entrada de leite, que está por vencer na Nova Zelândia, no Uruguai, na Argentina, para irrigar desse tanto o Brasil e quebrar o produtor rural, não é justo. Privilegiar 3 mil uruguaios, 3 mil neozelandeses, 30 mil argentinos, em detrimento de 1,4 milhões de brasileiros, que são produtores de rádio, produtores de leite. Na tilápia não é a diferença. Acabou de chegar aí o primeiro navio, o primeiro container. Isso é a picanha que o governo quer entregar para o eleitor dele, prejudicando o produtor rural.
O deputado Sérgio Souza vai além, dizendo que a cada dia é preciso combater maldades que o governo federal investe contra o setor do agronegócio nacional.
Olha, a frase é a seguinte: se não atrapalhar, já tá bom, né? E essa é uma frase que nós conhecemos há muito tempo, que da porteira para dentro o produtor sabe o que fazer. Mas o governo, não sei o que, que ele pensa. Acho que no dia a dia tem alguém lá pensando assim: qual, hoje de manhã eu vou acordar e vou fazer alguma maldade. Qual maldade eu vou fazer? É com o produtor de alimentos. Aquele que faz comida, que eu me alimento, alimenta a minha família, alimenta a sociedade, é com esse que eu quero fazer maldade. Aí ele pega: ah, vamos banir as espécies exóticas, vamos tirar a tilápia, a soja, o pinus, o milho. Eu já falei: vamos tirar o alemão, o italiano, o japonês, o ucraniano, vamos tirar daqui, porque também são exóticos, né? Que loucura que está virando esse Brasil. Alguém chega lá e fala assim: olha, não tem problema de clima, vamos cortar o seguro rural, não precisa mais no Brasil, vamos proibir de máquina entrar, andar na pista, vamos fazer agora obrigar e dar um prazo curto para fazer georreferenciamento. Então todo dia é uma loucura nosso lá em Brasília para nós combatermos essas situações que fazem mal ao produtor rural e elevarmos algumas legislações para melhorar a condição de vida do produtor rural. Essa é a nossa luta. Não paramos por aí.